Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast na Rafa's Press. Hoje um biblioteca submersa. Vocês viram que a gente arrumou a lambança, né, de número. Esse é o número realmente 99. O próximo será o 100. Qual será o próximo, né? Faça as suas apostas. Hoje vamos falar de uma obra bastante singular, uma das grandes obras dos últimos 15 anos, né, publicadas aí nos últimos 15 anos, que ano que é a publicação mesmo? 2015, nos últimos 10, 15 anos, aí é uma das grandes obras, que é, eu já comentei ela junto de outra, né? O Cannibals of West Papua, do Brendan Connell, né? Para comentar isso um pouco, esse livro, a gente vai falar, claro, de decadentismo. O Brendan Connell é uma pessoa muito próxima dos principais cabeças, né, do grupo neodecadente, né, o Justin Isis, o Quentin S. Crisp e outros, né? Então vai ser interessante comentar um pouco. A gente pretende trazer esse material, estamos em negociação com o Brendan e conseguindo dinheiro para ver se a gente consegue fazer a tradução do segundo semestre desse e do The Translations of Father Torturo, que é a primeira parte, embora os dois não sejam exatamente conectados, né? Eles se conversam, mas dá para ler um depois o outro tranquilamente. E aí vem uma questão importante, que é o porquê a epistemologia do canibalismo. Isso é importante, realmente, de fato. Mas antes de falar disso, é importante falar do livro em si. O livro, ele tem essa capa com essa textura. Eu não sei exatamente que papel é esse. Não é mencionado aqui no. Não é mencionado no. Existe uma edição com capa de couro, um couro artificial, não, couro sintético. Carésima, né? Mas esse aqui não fala. Ele foi publicado pela Zagava, então, em 2015. É o primeiro livro da Zagava, é o segundo. O primeiro eu tenho também, que é o Book Lore. Já fiz a resenha aqui. E a Zagava é uma editora sensacional, única. Mais ou menos como a Rafus, ela é tocada por uma pessoa só. Então, é difícil você conseguir os livros, né? Negociação com o editor, não é muito fácil. Esse aqui eu comprei, né? Como tinha poucos no catálogo, foi até fácil. Essa máscara sensacional, esse aqui é o frontispício. Poucas ilustrações, coisa simples, mas uma elegância, né? Eu vou ler aqui para vocês a epígrafe, né? Essa parte longa aqui do texto, que dá um pouco a ideia da epistemologia que a gente está falando. Para os ricos e industriosos do mundo, eu dedico este livro aos membros dos conselhos internacionais de mineração e metais, aos executivos de corporações e presidentes, e aos exploradores e funcionários de serviços públicos, ao homem do cobre do ano, ao empresário do cobre do ano, aos economistas e àqueles que ocupam posições administrativas sênior, aos ministérios de Minas e Energia, aos ministros de Minas e Energia, aos generais dos exércitos que se tornaram presidentes. Interessante isso. Aos principais acionistas e todos aqueles que. Meu gato. Que processam os recursos minerais da terra para maximizar ganhos dos seus acionistas. Sim, para vocês todos eu dedico essas páginas de sangue e violência, que elas possam ofender, enojar todos vocês como vocês me enojam. Bom, o livro já começa dessa forma. E é aí que a gente entra, então, no campo da epistemologia do canibalismo. Porque, assim, né, voltando um pouco até a questão física do livro, essa página aqui, ela parece uma folha de planta. É incrível quando ela já desbotou, esse livro tem já tem quase 10 anos, né, 9 anos. Já desbotou, já tomou chuva. Mesmo assim, o texto mais ou menos se preserva, né, aqui na espinha, na spine, né? E a capa se preserva. E é incrível esse papel, como é gostoso essa textura, né? É um livro que te convida a uma experiência um pouco mais sensorial do que uma capa de plástico, né? Ou, sei lá, de um papel plastificado. E isso é único, né? E isso tem a ver, então, com essa ideia mesmo da epistemologia que eu falei. Porque é o seguinte, assim, o canibalismo no Brendan Connell, ele é central nessa trama. Ela é central também um pouco no Father Turturro, existe essa questão. No caso dos dois livros, essa questão ela se desdobra, na verdade, em dois caminhos. Por um lado, porque necessariamente a antropofagia é um tabu, se o consumo de carne em geral deveria ser entendido como uma espécie de antropofagia também, e exploração e tudo mais. Ou seja, isso é um tabu porque querem que seja, né? Porque existe um poder impondo, um poder que cria, digamos assim, um processo destrutivo muito maior do que simplesmente consumo de carne humana ou qualquer que seja, especialmente humana. E nesse sentido, inclusive, o Brendan Connor sempre trabalha uma inversão nos textos dele na questão do. Tem vários que abordam a antropofagia de uma forma ou de outra, que é essa ideia de que por que que necessariamente o consumo da carne de um animal que nós matamos para nada, só para isso, é necessariamente mais moral ou mais correto que o consumo da carne da nossa mesma espécie? Que está aí, que a gente não precisa matar um outro animal, destruir recursos naturais com construção de fazendas, etc. É uma provocação. Já vamos voltar a ela. Outra questão, num outro caminho, é que. Mas é um caminho mais ou menos um desdobramento do primeiro, é que, de certa forma, o canibalismo ele é um processo econômico. Existe nele uma. Digamos assim, uma potência econômica. Então, os povos que fazem uso dele, de certa forma, estão utilizando um processo de exploração que parece se espelhar na própria estrutura da natureza predatória, né? Na própria estrutura predatória da natureza, e que vai escalando até a civilização. Como eu disse, você explorar um outro ser humano é uma espécie de canibalismo, né? Você está utilizando o corpo dele e destruindo esse corpo no processo para obtenção de lucro, de riquezas. Então, por aí a gente vê para onde vai a epistemologia da antropofagia do Brendan Connell. É um caminho interessante, é o um caminho decadentista. É um caminho mais cínico, mais apocalíptico e que trabalha com um processo interessante de também de alternância cultural, porque aqui tem de tudo. Aqui existem mitos da Papua Nova Guiné, existem mitos sobre o inferno, existem retomadas de ideias de Dante, existe algumas ideias a respeito, né, do processo de ali da liderança dos grupos humanos, né, dos grupos, né, das tribos, vamos dizer assim, né, das sociedades que vão se formando ali na região da Papua, das montanhas da Papua, que é a região mais do lado do planeta. Vou falar um pouco sobre isso também daqui a pouquinho. E as disputas de poder internas, como se dá, que é um processo muito interessante que vai meio que extinguindo, um grupo vai extinguindo o outro, meio absorvendo, né? E matando o líder e absorvendo o resto. Ele vai trabalhando tudo isso, não é, num caldeirão cultural que tem todo tipo de referência, desde a santos que foram para a Ásia e viraram mártires, vítimas das torturas mais horripilantes que se possa imaginar, até, como eu disse, essas questões da próprio desenvolvimento cultural da região da Nova Guiné, Papua Nova Guiné, que é um desenvolvimento único, né? A Papua Nova Guiné, ela foi colonizada inicialmente pelos ingleses, mas eram uma região tão inacessível, tão difícil de acessar, tão complicada de colonizar, para aparentemente poucos ganhos Não é? Então você tinha que ter desenvolver ali uma infraestrutura que na época era muito difícil por conta dos transportes, século XIX, né? Que a Inglaterra meio que deixou, né? Tinha um administrador que, sei lá, morava o mais longe possível das tribos, ainda mais das montanhas, né? Das Highlands, da região da Papua Nova Guiné, onde estão as tribos devoradoras que têm rituais canibalísticos ou que consomem carne humana por consumir, né? É a carne que tem disponível. Tem outras também, mas é a carne da preferência, né? E é curioso que com a Segunda Guerra Mundial é que o lugar começou a ser colonizado. É uma ilha gigantesca. Fica na Oceania, né? E com a Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, com o final, né? E a partir dos anos 50, acho que teve até algumas batalhas entre japoneses e britânicos ou americanos ali, né? Nessa região, principalmente no mar, né? Mas a partir dos anos 50, a colonização passou a ser realizada pelos australianos. É bem bizarro, né? Porque é uma colonização em segunda mão. Primeiro que aconteceu muito depois digamos, da explosão colonialista do século XIX. Mas muito depois mesmo, quase, sei lá, quase 100 anos desde o apogeu, né, da exploração colonialista do continente africano pelos europeus. E nos anos 50 do século XX, né? E foi uma colonização realizada por uma ex-colônia, né? Que é a Austrália, especialmente. E era basicamente a ida de missionários que desapareciam muitas vezes, morriam, sabe-se lá Deus o que acontecia com esses homens, ou antropólogos que tentavam ali se comunicar e tal com o povo Fori, né, que é o nome do povo nativo da região e mais isolado, né, e com essas tendências, digamos assim, antropofágicas. Inclusive é interessante porque tem um livro que chama Cannibalism: A Perfect Natural History do Bill Shute, né? E ele comenta como, que é um livro muito interessante, divulgação científica simples, mas tem vários capítulos sobre essa questão da antropofagia, de um ponto de vista mais histórico, embora ele seja antropólogo, né? O desenvolvimento de certas doenças de tipo encefalite no século XX fez com que as atenções se voltassem mais para essa região, inclusive a revista Time publicou, porque aí que tá. Como a doença de Creutzfeldt, eu nunca lembro o nome dessa doença, é Creutzfeldt alguma coisa, né? Esse tipo de encefalite, ela começou a ser mais, que é bem rara, ela começou a ser mais comum no século XX, por N motivos. Um deles é a piora da alimentação. E descobriu-se então que proteínas também poderiam te fazer adoecer, proteínas erradas, né? Vamos dizer assim, com uma formulação, é que é o prion, né? E isso aconteceu com a doença da vaca louca, que de vez em quando aparece, né, célebre. E isso foi bem grave na Inglaterra, quando se descobriu a doença da vaca louca. E a experiência na Papua Nova Guiné foi muito importante, de médicos e antropólogos. Por quê? Esse povo Fori, que tinha hábitos canibais, eles tinham um processo de consumo do corpo de um morto, né, do falecido, pela própria família. E esse canibalismo ritualístico, né, vamos dizer assim, funerário, né, por assim dizer, disseminou nessa sociedade, nesses, né, grupos ali das Highlands, né, da Papua Nova Guiné, uma doença chamada Kuru, que ficou mundialmente conhecida. Então, essa doença mencionada na revista Time dos anos 60, nos anos 60. Porque começou, como eu disse, começou a surgir doença, tipos de encefalite esponjosa, que é essa Kuru, que causa exatamente isso que eu falei, o cérebro vira uma esponja, né? E causa uma série de problemas na pessoa, uma espécie de parkinsonismo radical muito grave. A pessoa acaba morrendo de pneumonia e doenças, né? Bom, o cérebro vai parando também depois de um certo tempo. E a pesquisa em torno da cura foi muito importante para a determinação de outras doenças parecidas, e ela foi, digamos assim, a causa foi justamente esses rituais de canibalismo funerário, ritualístico. É curioso porque, e isso Schutt menciona, o autor do livro, primeiro, esses rituais não foram testemunhados por nenhum ocidental até hoje, embora eles não existam mais. Os rituais foram aos poucos abandonados e a doença aparentemente realmente se extinguiu. Tinha uma correlação, né? Mas os antropólogos e médicos nunca testemunharam. Segunda coisa, a conexão em si, exatamente porque você não testemunha e porque essa doença demora muito tempo para aparecer, mais de 50 anos às vezes não, né, tal, fez com que muitos processos da doença sejam um mistério ainda. A correlação existe, de certa forma, foi empiricamente demonstrada, mas não existe uma demonstração sistemática de um ponto de vista descritivo, né? A doença foi descrita. E mais, enfim, por comparação, né, a doença da vaca louca, que é justamente a vaca consumir outras vacas, né, especialmente as partes da carcaça do cérebro, né, é muito parecida, enfim, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso é retomado no livro. Inclusive a explicação que era dada pelos autóctones, né, pelos nativos, para a doença, que era um feitiço. Né? E aí eles achavam que era um feitiço, iam lá e linchavam os feiticeiros, né, da outra tribo, do outro grupo humano, de um clã, de uma família, né, que eram acusados de feitiçaria e tal. E tinha até também um ritual para isso, meio que para lavar o sangue da vítima. Então é uma história sensacional, digamos assim, que o Brendan Connell retoma ponto por ponto e vai conectando com uma estrutura cultural, com uma ideia, essa ideia, né, epistemológica da antropofagia como uma forma de exploração, que a gente já mencionou, que é uma ideia que aparece em obras bastante radicais do ponto de vista político, né, como a Tabu, né, a série de TV. Essa perspectiva, então, do canibalismo como um procedimento político, um processo político, ele vai conectando com essa história, né, com uma espécie de retomar, de reinvenção, na verdade, de reinação, né, de você retoma os elementos daquela história e vai reestruturando dentro de um outro universo complexo que, de certa forma, se conecta àquele universo original, mas amplia a história muito além daquelas coisas muito limitadas que os antropólogos tiveram acesso, né? Enquanto tiveram por lá, ou os médicos, né, fazendo pesquisas a respeito da doença. Então é um trabalho, como eu disse, sensacional, um dos grandes clássicos da literatura recente, por conta disso. Até enquanto que o Padre Torturo, né, a primeira parte, trabalha com uma espécie de construção boschiana, do Hieronymus Bosch, em forma de narrativa e ficção, até você culminar ali no Jardim das Delícias Terrenas, que é o final, com personagens boschianos andando na rua de Roma, e torturas infernais acontecendo nos becos, nas casas isoladas, de Roma, né? Aqui é uma espécie de, como eu disse, refabulação do universo ancestral, não é? Tanto da ancestralidade, né, ocidental, quanto da ancestralidade do Oriente, desse Oriente extremo, né, desse Oriente que era inacessível ao Ocidente, a qualquer pessoa letrada, ou sei lá, minimamente, até o século XX, né? Então é um universo febril, é um universo muito interessante que ele sabe estruturar tanto a marca natural, né, isso tanto em descrições, quanto no próprio desenrolar da narrativa, que chega um momento que se transforma quase uma espécie de Macunaíma. Mas o lado bom de Macunaíma, né, quer dizer, uma construção quase delirante, né, que aqui não tem aquelas limitações da sátira, né, que o Mário de Andrade meio que se auto-impunha, e a coisa flui na viagem, né? E essa epistemologia, por fim, ela é muito interessante porque, ao você entender o canibalismo como um mecanismo político, você foge de uma simplificação alguns na internet, como o responsável pelo canal Quadrinho na Sarjeta, Alexandre Link, ele comete. Ele fala da antropofagia como uma espécie de reunião de opostos. A reunião de opostos é uma espécie de utopia, quase, né? Você ter elementos opostos que consigam coexistir e da coexistência gerar algo novo ou interessante. Não é? Isso vem desde a dialética platônica, e a partir da dialética platônica, essa dialética tem dado várias leituras, até a digamos assim, reimaginação, né? Novamente. Reestruturação dessa dialética pelo Hegel e depois pelo Marx. Acontece que sempre que você tem, isso para não mencionar, e talvez o que seja mais próximo do que o Link realmente fale, a ideia cabalística e alquimística, né, da alquimia, da coincidência oppositorum, né, da coincidência de opostos. Mas de qualquer maneira, o Link ele não dá o caminho dessa reunião. Ele fala, né, de antropofagia como um movimento lá, o grupo orquestrado pelo Oswald, não era só pelo Oswald, era um grupo modernista de participação de muita gente, inclusive Plínio Salgado participou bastante da revista de antropofagia. Está disponível na Brasiliana USP, né, qualquer um pode ler, todas as duas edições, muito bem digitalizado. Mas tinha Antônio de Alcântara Machado, Carlos Drummond de Andrade, participou com o poema. Tinha uma pedra no meio do caminho, e por aí vai, né? Mas nenhum deles propunha, na verdade, uma superação de fato. A antropofagia era vista mais como uma espécie de movimento quase que ufanista, né? Tanto que o Plínio Salgado se associou com. Logo no primeiro número tem um artigo Chuchu Beleza do Plínio Salgado sobre o tupi, né? A língua tupi. Mas assim. Beleza, é ironia, né? Claro. O que acontece é que a gente não tem um plano de como vai acontecer esse processo, né? De coincidência dos opostos, né? E quem é familiarizado minimamente com a dialética hegeliana, por exemplo, sabe como aquilo é complexo, como aquilo tem passos, né? Mesmo a dialética platônica, né? Você tinha que ter o Trasímaco falando que o tirano determinava o que era justo. Ter a resposta do Sócrates, aí o trazemos reduzido a silêncio, e aí os amiguinhos do Sócrates conseguirem, discutindo, chegar ao que é justiça. No caso do Canibais da Papua, da West Papua, Cannibals of West Papua, o que acontece é que não existe uma redução. As coisas aparecem e desaparecem como uma espécie de delírio. Que é a fórmula decadentista. O decadentismo não quer um guia, ele não quer uma síntese, ele não deseja uma forma definida e que seja modelar de opostos se encontrarem. Ele quer o choque, o conflito, é isso que interessa mais. Então isso torna as obras decadentistas, né, em geral, quando tratam disso, muito mais interessantes, e essa não foge disso, né? A gente tem um imenso arcabouço do pensamento mágico ocidental. É isso que ele monta aqui. O pensamento mágico, digamos assim, universal. Porque desde das estruturas sociais mais, digamos assim, ancestrais, até a nossa sociedade, existe um pensamento mágico que tenta criar sínteses, né, e tenta entender o universo da vida e da morte de uma maneira mais poética, de uma maneira visionária, de uma maneira que escape justamente dos condicionamentos e direcionamentos que a sociedade dita. E essa é a essência do decadentismo, essa é a essência, na verdade, da magia, né? O Alan Moore, não sei se conhece esse livro, provavelmente não, mas se conhecesse, ia gostar bastante. Então, esse é o Canibais da Papua Ocidental, essa é a visão decadentista, é uma visão que já existe também entre os pré-rafaelitas, né? Então, quem quiser acompanhar a campanha. essa ideia de contrastes, de conflitos, de contradições que não se resolvem com sínteses determinadas, determinísticas, né? Ou com, sei lá, uma carnavalização que pende sempre para o lado da pátria mãe que recebe o material estrangeiro, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Recomendo esse material. Vou deixar o link de alguns textos que eu fiz a pesquisa, inclusive o livro original do Hans Staden, né, que o Oswald leu, Duas Viagens ao Brasil, leu desesperadamente, né, e o pessoal, né, do movimento antropófago. Né. É muito importante esse material, vale a pena conhecer. E vou deixar o link também da revista de antropofagia do Oswald Andrade, para quem quiser também ler, disponível de graça no site Brasiliana USP. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.